Câmara aprova pagamento de auxílio inclusão para pessoa com deficiência. Este é o tema do nosso quadro Sem Diferença desta segunda-feira, com os esclarecimentos da doutora Olivia Daniele, advogada, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OABDF, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal. Doutora Olivia, bom dia.
Bom dia, Miguelzinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez.
Doutora Olivia, mais um benefício para a pessoa com deficiência.
Sim, Miguelzinho, mais um benefício para a pessoa com deficiência, um benefício de grande valia, o auxílio inclusão que está aí dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso porque, Miguelzinho, o direito ao auxílio inclusão, ele vem para a pessoa com deficiência moderada ou com deficiência grave. Então, o auxílio inclusão vai ajudar essa pessoa deficiente a manter o curso de vida, que a gente sabe que é um curso de vida muito alto, porque ele exige tecnologias assistivas para que essa pessoa possa ter qualidade de vida, como, por exemplo, contratar um cuidador para incentivar o desenvolvimento, para que essa pessoa também possa se qualificar para o mercado de trabalho, possa fazer aquisição de produtos que auxiliem no dia a dia. Bom, o que existia antes do auxílio inclusão era um benefício chamado de benefício de prestação continuada, e que a pessoa com deficiência deixava de recebê-lo ao ser admitida. Esse benefício era a garantia de um salário mínimo mensal ao cidadão que comprovasse ser, claro, portador de uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que impossibilitasse participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E, além de comprovar a deficiência, para ter direito a esse benefício, era necessário que a renda por pessoa do grupo familiar fosse inferior a um quarto do salário mínimo. O que ocorre com o auxílio inclusão? Mesmo que a pessoa com deficiência venha a exercer alguma atividade laborativa, ela vai receber esse auxílio. Bom, o artigo 94 do Estatuto com Deficiência, ele vem estabelecer as duas formas que se terá direito de receber esse benefício. Uma delas é a seguinte: a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, que é isso que eu acabei de falar, que tem previsão no artigo 20 da Lei 8.742, de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada, que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. E a segunda situação é da pessoa que tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada e que exerça atividade remunerada que enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Ou seja, tanto faz numa situação como noutra, o direito ao auxílio inclusão ele vai estar garantido à pessoa com deficiência moderada ou grave.
Bem, doutora, esse projeto é conhecido como Lei Brasileira da Inclusão. Inclusive, define o que é considerado deficiência e prevê um atendimento prioritário em órgãos públicos.
Sim, Miguelzinho. A proposta também prevê esse atendimento prioritário em órgãos públicos, sendo que será proibida, inclusive, que se exige o comparecimento de pessoa com deficiência perante órgãos públicos quando do seu deslocamento, em razão da sua limitação funcional, das suas condições de possibilidade, que lhe impõe qualquer ônus desproporcional ou indevido. Todo esse acesso aos órgãos públicos se dá para que essa pessoa possa ter acesso aos serviços que são disponibilizados a ela de uma forma que lhe seja tranquila, que lhe seja proporcional e que não impeça essa pessoa de buscar uma informação, de buscar um direito que ela tem, simplesmente pelo fato de não poder se deslocar ou de não conseguir ter acesso a esse órgão.
Outro dado interessante, doutora, e que nos chama a atenção é que a proposta também proíbe que as escolas privadas cobrem mensalidades mais caras para alunos com deficiência.
Sim, é proibido que as escolas façam essa cobrança de mensalidades diferenciadas para alunos com deficiência. A escola deverá ter profissionais que possam sejam capacitados para poder atender essas crianças com deficiência. Também, uma previsão que há no projeto é a reserva de 10% das vagas em instituições de ensino superior.
Doutora, agora, quanto à questão do auxílio inclusão, para virar realidade, o pagamento da verba ainda dependerá da aprovação de outra lei regulamentando os critérios e o valor do auxílio. Por que isso, doutora?
Isso, Miguelzinho, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência não regulamentou quais serão esses critérios. Então, o pagamento dessa verba vai depender, sim, da aprovação de uma lei, regulamentando os critérios para que essa pessoa possa receber também o valor do auxílio. Será, na verdade, preciso uma nova lei, mas já há esse compromisso assegurado em relação à percepção desse auxílio inclusão. Na verdade, se olharmos por um outro ângulo, falta muito pouco para isso, para que a percepção desse auxílio se torne uma realidade, se torne efetividade. Mas o fato é que uma garantia que a pessoa com deficiência já tem é de não perder o direito de recebê-lo caso venha ingressar no mercado de trabalho. Esse auxílio vem ajudar a pessoa com deficiência, Miguelzinho, em vários pontos da vida dela. Mesmo que ela venha a trabalhar, a receber um salário mensal, é como eu disse anteriormente, o custo de vida da pessoa é muito alto. Então, esse auxílio realmente vem para poder manter o padrão de vida que essa pessoa tem, ou até mesmo de melhorar se ela se inserir no mercado de trabalho, mas vem com a exigência obrigatória de que essa pessoa que vem a exercer atividade remunerada tem que ser enquadrada como segurado obrigatório da Previdência Social.
Além dessa aprovação de outra lei, cabe ressaltar ainda que o projeto de lei apenas foi aprovado na Câmara e precisará passar pelo Senado Federal, doutora.
Exatamente. Ainda precisará passar pela aprovação do Senado Federal.
Uma outra questão que também vale a pena ressaltar aqui em nossa entrevista, doutora, é que a matéria estabelece que pronunciamentos oficiais, propaganda eleitoral obrigatória e debates transmitidos pelas emissoras de televisão precisarão ser acessíveis às pessoas com deficiência, como o uso de um intérprete da língua brasileira de sinais, Libras.
Sim, Miguelzinho. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também prevê esse direito às pessoas com deficiência de ter acesso à informação, acesso à comunicação. Nós sabemos que não são todas as emissoras que disponibilizam durante a sua programação a tradução em Libras. Isso se tornará algo obrigatório, essas emissoras vão precisar se adaptar para que toda a programação, às 24 horas, tenha intérprete de Libras, para que essa pessoa possa saber o que está ocorrendo ali em determinado programa, ali em determinada programação. Isso, sem sombra de dúvidas, vai facilitar que a pessoa possa desfrutar de lazer, também de cultura, ter acesso às informações de uma forma bem mais independente, sem ter que estar dependendo, de repente, de algum amigo, de algum parente que esteja por perto, para poder estar traduzindo aquilo que está ocorrendo no momento.
Bem, doutora, a senhora, como vice-presidente de uma comissão que trata justamente dessa temática, como analisa essa série de direitos para pessoas com deficiência, sobretudo esse projeto de lei?
Um grande avanço, Miguelzinho. É o que eu sempre falo. Esses direitos das pessoas com deficiência já estão previstos na Constituição Federal de 1988, mas infelizmente não são respeitados no seu dia a dia. Encontram bastante dificuldade em exercer os seus direitos e tê-los em suas mãos mesmo, propriamente dito. Esse estatuto vem, sem sombra de dúvida, assegurar a elas de uma forma mais clara, de uma forma mais específica, inclusive prevendo expressamente a existência de crimes que forem praticados com essas pessoas. Hoje a pessoa com deficiência pode ter nas mãos essa lei e dizer, olha, eu tenho tal direito assegurado aqui, e que a outra pessoa possa vir a respeitar isso. Isso também vem ajudar a pessoa com deficiência a mostrar ao mundo que ela tem capacidade, tem direitos que qualquer um tem, pode exercê-los normalmente. Evidentemente que nós sabemos que algumas têm limitações, essas limitações vão depender, claro, do grau de deficiência dessa pessoa, mas que ela pode levar uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida gostosa, usufruindo de tudo que nós usufruímos, sem que tenha nenhum embaraço a ela. Basta que lhe sejam proporcionados os meios de se ter acesso à cultura, lazer, educação, trabalho, saúde, ao próprio poder judiciário, habilitação, reabilitação. Então, vejo essa lei, esse estatuto, como um grande avanço. É como sair do zero para alguma coisa. Evidentemente que alguns pontos que a lei traz será necessário um certo tempo para poder se adaptar, mas nada que seja impossível de ser cumprido. É realmente um grande avanço, é um marco na nossa legislação brasileira. Vejo essa lei com muito bom grado, muito bem-vinda e, claro, fico na torcida aqui para que todos os direitos sejam obedecidos, sejam ressaltados, sejam vistos, que os órgãos públicos realmente façam por onde valer essa lei, que ela chegue também ao conhecimento de todas as pessoas com deficiência para que elas possam valer os seus direitos.
Doutora, e a gente não pode deixar de mencionar que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF está à disposição da sociedade, sobretudo das pessoas com deficiência, para servi-las.
Sim, quem desejar, quem precisar entrar em contato com a nossa comissão, seja para ter alguma informação em qualquer assunto relativo à pessoa com deficiência, ou seja para nos solicitar qualquer auxílio, basta ligar para o telefone 3036-7000 ou mesmo comparecer lá na nossa comissão, que fica na quadra 516 Norte, no edifício sede da OAB-DF, no terceiro andar. Que será um prazer, uma satisfação receber a qualquer pessoa que esteja nos procurando.
Câmara aprova pagamento de auxílio inclusão para pessoa com deficiência. Este foi o assunto da nossa entrevista com a doutora Olivia Daniele, advogada, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-DF, em mais um quadro Sem Diferença. Doutora, muitíssimo obrigado. Até o nosso próximo encontro.
Até o próximo encontro. Um abraço em todos.